Capítulo 21. O valor da provação. Em viagem para Copenhague, 16 de julho de 1886. Ao superintendente médico do sanatório de Battle Creek. Querido irmão, tenho a maior apreciação por você e gostaria que aqueles que o estão atacando com reprovações o deixassem em paz. Contudo, meu irmão, lembre-se de que essas perplexidades e aborrecimentos se encontram incluídos em todas as coisas que operam para o bem dos que amam a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre você, e Ele contempla os que o estão acusando falsamente e deixando-o em frangalhos. Se, entretanto, você mantiver boa disposição, se mantiver seu coração firmemente ligado a Deus, se confiar em seu Pai Celestial, assim como uma criança confia em seus pais, se agir de modo justo e com amorável misericórdia, Deus poderá atuar por seu intermédio e o fará. Sua segura promessa é: aos que me honram, honrarei. 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Lembre-se de que sua experiência não é a primeira do gênero. Você conhece as histórias de José e Daniel. O Senhor não impediu os complôs das pessoas más. Agiu, entretanto, no sentido de transformar seus artifícios em algo que resultou no bem daqueles que, em meio a provas e conflitos, preservaram sua fé e lealdade. Os fogos da fornalha não se destinam a destruir, antes a refinar, enobrecer e santificar. Sem as provações, não sentiríamos tanto nossa necessidade, consequentemente, orgulhosos e autossuficientes. Nas provas que lhe estão sobrevindo, posso vislumbrar evidências de que os olhos do Senhor repousam sobre o irmão e que ele pretende aproximar você ainda mais de si próprio. Não são sadios, senão os enfermos que necessitam de médico. São aqueles que procuram avançar para pontos quase insuportáveis, os que necessitam de um ajudador. Retorne à fortaleza. Aprenda a preciosa lição. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versos 28 a 30. Jesus o ama e sinto-me alegre ao ler a respeito das experiências que você está atravessando, não em virtude de seu sofrimento, mas porque elas constituem para mim uma evidência de que o Senhor Jesus o está testando e provando, para ver se você se aproximará dele, para descobrir se a sua confiança repousará sobre ele, em seu amor encontrando paz e descanso. Para descobrir se a sua confiança repousará sobre ele, em seu amor encontrando paz e descanso. Estou orando por você para que possa vir a ele, a fonte das águas vivas. Essa é a experiência que necessitará ser enfrentada por qualquer um que pretenda habitar algum dia com Cristo nas mansões que ele nos está preparando. Aí estão lições do maior valor para o seu aprendizado na escola de Cristo, lições que o conduzirão a operar a sua própria salvação com temor e tremor. É quando você prospera, quando todos falam bem de sua pessoa, que o perigo espreita. Esteja, pois, em guarda. Certamente será aprovado. Meu maior temor em relação a você é que tenha tamanha prosperidade a ponto de deixar de reconhecer sua completa dependência de Deus. Você foi colocado numa posição em que está apto a exercer uma influência de longo alcance para o bem, se tão somente mantiver em vista atribuir toda a glória a Deus. Seu Pai Celestial o ama e procurará aproximá-lo dele através dessas provas que lhe parecem tão severas. Sinto o mais sincero desejo de que você entre na cidade de Deus, não como um réu que mal conseguiu ser perdoado, senão como um conquistador. Meu irmão, pensará você nisso? Se você for genuíno, humilde e fiel nesta vida, receberá ampla permissão para entrar lá. Será sua, então, a árvore da vida, pois terá sido um vitorioso sobre o pecado. A cidade cujo arquiteto e construtor é Deus será sua cidade. Deixe a sua imaginação apossar-se das coisas invisíveis. Permita que seus pensamentos sejam arrastados pelas evidências do grande amor de Deus por você. Ao contemplar o objeto que está perseguindo, deixará de sentir a dor produzida pelas pequenas aflições que duram apenas um momento. A experiência de Paulo. Copenhague, 17 de julho de 1886. Paulo era um homem que sabia o que significava ser participante dos sofrimentos de Cristo. Você não necessita da repetição de sua história de provações. A vida de Paulo era de constante atividade, embora ele estivesse sujeito a constantes enfermidades. Estava sendo continuamente atingido pelo ódio e malícia dos judeus. Eles estavam extremamente revoltados contra Paulo e faziam tudo a seu alcance para impedir a obra do apóstolo. Ainda assim, podemos ouvir sua voz soando desde então até nossos dias, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8, 18. De modo algum estimava Paulo como sendo de valor excessivamente alto os privilégios e vantagens da vida cristã. Falo sem qualquer hesitação sobre esse assunto. Sei por mim mesma que é verdade o que o apóstolo diz. Repousando no amor de Deus. Paulo prossegue dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por que não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. Romanos 8, versos 14 e 15. Uma das lições que temos de aprender na escola de Cristo é que o amor do Senhor por nós é muito maior do que aquele que nutrem por nós os nossos pais terrestres. Necessitamos ter para com ele inquestionável fé e perfeita confiança. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8, 16 e 17. Possa o Senhor ajudá-lo como diligente aluno da escola de Cristo a aprender a repousar seus fardos sobre Jesus. Se você estiver em liberdade em seu amor, olhará para o alto e se apartará dessas provações perturbadoras. Pense em tudo quanto Jesus suportou por você e jamais se esqueça de que faz parte do legado que recebemos como cristãos, o de ser participantes em seus sofrimentos, para que igualmente venhamos a participar de sua glória. O perigo da autossuficiência. Estude o sonho de Nabucodonosor, conforme registrado no quarto capítulo de Daniel. O rei contemplou uma frondosa árvore plantada na terra. Rebanhos das montanhas e outeiros desfrutavam de sua sombra, e os pássaros construíam seus ninhos nos galhos da árvore. Assim foi representada perante Nabucodonosor a sua própria grandeza e prosperidade. Nações reuniam-se sob a sua soberania. Seu reino achava-se firmemente estabelecido no coração de seus leais súditos. O rei percebeu sua prosperidade e, em virtude dela, orgulhou-se. A despeito das advertências de Deus a ele repassadas, acabou por praticar exatamente aquilo que o Senhor lhe dissera para não fazer. Olhou para seu reino com orgulho e exclamou: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Daniel 4, verso 30. No instante em que essas palavras foram enunciadas, foi pronunciada a sentença de julgamento. Foi retirado do rei a sua razão. Aquele juízo que ele imaginava tão perfeito, a sabedoria da qual se orgulhara por possuir, foram agora removidos. A joia da mente, essa que eleva o homem acima dos animais, ele não mais possuía. O cetro não mais estava na mão do orgulhoso monarca. O poderoso governante não passava de um louco. Juntara-se ao gado, comendo mesmo que come o gado. Achava-se em companhia das bestas do campo. Aquela pessoa antes altiva estava então desfigurada pela ausência de razão e intelecto. Cumpria-se o mandato. Derribai a árvore e cortai os ramos, e sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Daniel 4,14. É assim que o Senhor se exalta como Deus vivo e verdadeiro. Bem poderia Davi exclamar: vi o ímpio com um grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Salmos 37, versos 35 e 36. Assim que os homens se erguem em seu próprio orgulho, o Senhor não os sustém, nem os guarda de caírem. Se a igreja se tornar orgulhosa, jactanciosa, não reconhecendo sua dependência de Deus, não exaltando o seu poder, ela também será certamente abandonada pelo Senhor, até ser conduzida ao pó. Se qualquer povo se gloriar em sua riqueza, intelecto, conhecimento ou em outra coisa que não seja Cristo, em breve será ele lançado em confusão. Nosso portador de fardos. Irmão, lembre-se de que a terra não é o céu. Cristo declarou: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus 5, de 10 a 12. Jesus não nos abandonou dando-nos razão para ficarmos espantados diante das provações e dificuldades. A respeito delas, ele tudo nos falou, e também nos disse que não ficássemos acabrunhados nem abatidos quando sobreviessem as provações. Olhemos para Jesus, nosso Redentor. Alegremo-nos e nos regozijemos. As provações mais difíceis de suportar são as causadas por nossos irmãos, nossos próprios amigos íntimos. Mas até essas provas podem ser suportadas com paciência. Jesus não permaneceu no sepulcro novo de José. Ele ressuscitou e ascendeu ao céu para ali interceder em nosso favor. Temos um Salvador que nos amou de tal maneira que morreu por nós, para que por ele possamos ter esperança e força e ânimo, bem como um lugar com ele no seu trono. Ele pode e está desejoso de nos ajudar sempre que a ele recorrermos. Se tentarmos carregar sozinhos as nossas cargas, ficaremos esmagados sob o seu peso. Temos pesadas responsabilidades. Jesus tem delas conhecimento e, se o não abandonarmos, ele também não nos deixará. Ele é honrado quando lhe confiamos como fiel Criador a guarda de nossa alma. Ele nos convida a termos esperança em sua misericórdia, crendo que ele não deseja que sejamos esmagados por essas pesadas responsabilidades. Tão somente temos de crer para ver a salvação operada por Deus. Sente-se você insuficiente para o cargo de confiança que ocupa? Agradeça por isso a Deus. Quanto mais sentir sua fraqueza, tanto mais estará inclinado a buscar um auxiliador. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, verso 8. Jesus quer que você seja feliz, alegre. Quer que realize o melhor que lhe seja possível com a aptidão com que lhe dotou, e então confie em que o Senhor o ajudará e inspirará os que hão de vir a ser seus auxiliadores para repartir as responsabilidades. Não se sinta ferido pelo linguajar descortês dos homens. Não proferiram eles descortesias acerca de Jesus? Qualquer um pode errar e dar motivo a observações descorteses, mas Jesus nunca o fez. Ele foi puro, imaculado, impoluto. Não espere nesta vida melhor porção do que a que teve o príncipe da glória. Ao perceberem seus inimigos que o poderão ferir, jubilarão e Satanás irá se regozijar. Nesse momento, olhe para Jesus e trabalhe com fidelidade para a sua glória. Ame a Deus de todo o coração. Desviando os olhos de homens. Pode ser que mesmo membros da igreja a qual você pertence digam e façam coisas que o entristecerão. Entretanto, avance de modo calmo e pacífico, sempre confiando em Jesus, lembrando sempre que não pertence a si mesmo, de que é propriedade de Cristo, comprado pelo sangue do amado Filho de Deus, e que se encontra engajado em seu serviço, buscando ser uma bênção para a humanidade. Esta é uma grande obra. Não permita que a perversidade dos homens o afastem da firme confiança e tranquila fé nas promessas de Deus. Certamente fere-o o fato de alguém a quem você muito ajudou tornar-se seu inimigo ao ser posto sob uma influência que se opõe a você. Mas não faz você praticamente a mesma coisa em relação a Jesus quando dele se afasta? Ele tem sido o seu melhor amigo, tem feito tudo o que pode para conquistar o seu amor. Convidou-o a depositar nele a sua confiança, pediu-lhe que fosse a ele com todos os seus fardos e todas as suas aflições. E garantiu sua palavra de que lhe dará descanso e paz se você tomar o seu jugo e suportar o seu fardo. Declarou que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Demonstre acreditar nisso. Tome a Deus em sua palavra. Você jamais poderia haver chegado onde chegou, acumulando as responsabilidades que suporta, não houvesse Jesus lhe concedido sua ajuda especial. Reconheça isso. Louve a Deus pelo auxílio que ele representa para você e prossiga confiando nele. Introduza a Cristo em sua vida. Não se sinta sob a responsabilidade do errôneo curso de ação de outras pessoas, mesmo que elas se encontrem na igreja. Nesta existem pessoas infiéis que tratam a Jesus de modo muito pior do que tratam a você. Estivesse ele na terra, certamente o insultariam, ultrajariam e difamariam. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, verso 7. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Mateus 18, verso 6. Você está levando uma pesada carga. Gostaria muito que todos pudessem perceber isso do modo como eu o percebo. Apreciaria que todos os seus irmãos fossem genuínos e leais a você, não desejando criar obstáculos, nem exaltando ou glorificando a sua pessoa, mas vendo-o como alguém a quem Deus está usando como instrumento para realizar o seu trabalho e lembrando-se de que não devem bloquear as rodas. Antes, colocar os próprios ombros para movimentá-las, ajudando-o em vez de atrapalhar. Eterno peso de glória. Digo uma vez mais, alegre-se no Senhor. Repouse nele. Você necessita de seu poder e certamente o terá. Avance firmemente de modo valente e corajoso. Talvez você erre ao aplicar seu julgamento, mas não deixe de assegurar-se em Cristo. Ele é sabedoria, luz e poder. É para você como uma grande rocha em terra deserta. Repouse sob a sua sombra. Você necessita de sabedoria e Jesus a concederá. Não seja descrente. Quanto mais seja você abalroado, mal compreendido, maltratado e mal representado, maiores evidências terá de estar realizando a obra em favor do Mestre e assim mais proximidade precisará desenvolver com o Salvador. Em todas as suas dificuldades, seja calmo e tranquilo, paciente e perdoador, não retribuindo o mal por mal, antes devolvendo o mal com o bem. Olhe para o alto da escada. Deus ali está. Sua glória brilha sobre todos os que estão dirigindo para o céu. Jesus é a escada. Erga-se por meio dele, agarre-se a ele, e muito em breve terá galgado toda a escada e se encontrará no reino eterno. Desejo que você receba o céu. Não conheço qualquer outra pessoa que apreciaria tanto o céu quanto você, que tem trabalhado de modo tão incansável para aliviar a humanidade sofredora, privando a si mesmo do sono, negligenciando sua alimentação, trazendo muito pouco deleite para sua própria vida. Por vezes, não parece existir muito brilho do sol em seu caminho, apenas uma longa e contínua sombra. As aflições que você testemunha, os dependentes mortais que esperam e almejam ajuda, os seus contatos com seres humanos depravados e corruptos, essa experiência é de tal ordem que corrói a sua fé na humanidade. Você precisa, sem dúvida, olhar para Jesus, mantendo seus olhos fixos na glória que irradia do alto da escada. Tão somente por intermédio de Cristo pode você assegurar o céu, onde tudo é pureza, santidade, paz e bênçãos, onde se encontram as glórias que nenhum lábio humano é capaz de descrever. O ponto mais avançado ao qual podemos chegar, quando se trata de descrever a recompensa que aguarda o vencedor, é dizer que ela constitui um muito mais excelente e eterno peso de glória. Será uma eternidade de felicidade, uma bendita eternidade que desdobrará novas glórias ao longo de eras sem fim. Você precisa estar ali. Não importa o que tenha de perder, determine-se a ganhar a vida eterna. Nunca se torne desencorajado. Muitas vezes tenho visto os braços eternos envolverem a sua pessoa em momentos em que não parece compreender ou apreciar a grande condescendência dos céus. Viva para Jesus. Você conseguirá trabalhar melhor no sanatório se tiver a Jesus como médico-chefe. Busque sinceramente a coroa da vida. Torne o seu negócio servir a Deus. Valerá a pena tanto nesta vida como na vindoura. Tenho um interesse tão grande por você e sua esposa, os quais amo no Senhor, quanto tenho por meus próprios filhos e a esposa de cada um deles. Almejo que você e a esposa estejam entre os redimidos, tomando parte na coroação de Cristo. Desejo ardentemente que você se torne mais que vencedor por meio daquele que deu sua vida por você. Por essa razão, querido irmão, falei-lhe de modo tão claro. Desejo sinceramente que você tenha uma eternidade de bênçãos. A posição que ocupa tem se constituído numa prova. Tenho temido que você venha perder a fé e a coragem. Você necessita crescer na graça e no conhecimento da verdade. Precisa aproximar-se mais de seus irmãos. Não importa o que sobrevenha, não perca a fé neles e em Cristo. Apegue-se firmemente à verdade. Resumo de uma carta escrita em Adelaide, Austrália, em 17 de dezembro de 1892. Meu irmão, você se defrontará com provas, mas mantenha-se firme em sua integridade. Jamais demonstre qualquer outro sentimento que não seja um espírito nobre. O universo celestial observa o conflito. Satanás vigia ansioso por derrubar sua guarda, almejando ver você proceder de forma impetuosa para que possa adquirir vantagens sobre você. Lute valentemente as batalhas do Senhor. Proceda exatamente da forma como Cristo faria se estivesse em seu lugar. Que não se observe incoerência em sua fé ou prática. Não permita que sua pessoa se exaspere pelas perturbadoras provações que constantemente estão a surgir. Mantenha a calma, pense em Jesus e faça aquilo que lhe agrada. A graça de Cristo e o Espírito Santo são dons de Deus para você, para que possa ser fortalecido com todo o poder no homem interior.